Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 13 de junho de 2022. Faltam 86 dias para o bicentenário da independência do Brasil.
E vamos ao destaque do dia: suporte para a saúde mental.
O Ministério da Saúde lança programas para oferecer teleconsulta de psiquiatria e terapia no SUS.
E investe na rede de atenção psicossocial. Araquino.
Em junho foram integrados novos serviços e um repasse de mais de 36 milhões de reais.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Combate a crimes de fronteira.
Operação Ágata Norte já apreendeu 200 mil toneladas de minérios e 300 quilos de cocaína nos estados do Maranhão, Pará e Amapá. Luciana Vasconcelos.
Além de combater crimes, a Operação Ágata desenvolve um trabalho de assistência social nas regiões mais carentes do país.
E vamos falar sobre doação de órgãos.
Vamos conversar com o chefe do Centro Conjunto de Operações Aeroespaciais, Brigadeiro do Ar, Francisco Bento Antônio Neto, sobre a logística de transporte para garantir os transplantes.
Hoje, na apresentação, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Levar um coração, um fígado, uma córnea de um canto a outro do Brasil.
Uma das missões da Força Aérea Brasileira é o transporte de órgãos doados, que pode salvar uma vida em outra cidade ou estado.
A logística é grande, uma verdadeira corrida contra o tempo.
E quem está ao vivo aqui no estúdio conta pra gente como funcionam essas missões é o Brigadeiro do Ar, Francisco Bento Antunes Neto. Boa noite, Brigadeiro, seja bem-vindo.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Nazi. Boa noite a todos os ouvintes.
Brigadeiro, para começar, explica para a gente como é que começa uma função dessa, uma missão de transporte de órgãos, tecidos e equipes. A Força Aérea recebe um chamado avisando sobre o órgão, onde ele está, como é que é?
Começa pelo acionamento do Centro Nacional de Transplantes, buscando a Força Aérea e informando aonde se encontra o órgão, aonde se encontra a equipe que vai realizar o transplante, e o paciente que vai receber esse órgão. A partir daí, um grupo da Força Aérea começa a trabalhar e identificar quais são as aeronaves que nós podemos empregar para cumprir essa missão. E o Central Nacional de Transplantes toma a decisão se prossegue ou não.
Brigadeiro, e qual é o tempo médio entre o acionamento da missão até a chegada do órgão?
Isso tudo vai depender das características do aeródromo, onde nós vamos operar, a distância entre esses aeródromos, onde está o doador, onde está o paciente que vai receber esse órgão. Então, não existe assim, uma média de acontecimento. O que nós temos é a média de reação por parte da Força Aérea. Então, a partir do momento em que a Força Aérea é acionada, em que a Central Nacional de Transplantes define que essa movimentação do órgão vai ser realizada com a Força Aérea, a nossa tripulação tem que decolar em 2 horas.
E quantas aeronaves da FAB ficam à disposição para fazer esse transporte? E que aeronaves são essas?
Perfeito. Em termos de legislação, nós temos que manter uma aeronave sempre disponível, né, para cumprir essa missão. Mas, na verdade, nós temos esquadrões espalhados em todas as regiões do Brasil. E todos eles, os esquadrões de transporte aéreo, eles têm uma equipe de sobreaviso para transporte aéreo logístico, na qual se encaixa a questão do transporte de órgãos, tecidos e equipes. Então, nós temos várias equipes, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com um tempo de reação de 2 horas. São aeronaves de transporte, o Bandeirante C-95, o Brasília C-97, o Caravan C-98, né, o Amazonas C-105, e nós vamos lá utilizar a aeronave que tiver disponível para salvar uma vida.
Vocês levam equipes médicas também junto?
Sim, perfeito. Então, normalmente nós transportamos a equipe que vai retirar esse órgão que foi doado, né? E depois transportamos essa equipe junto com o órgão até o local em que o paciente que vai receber esse órgão está hospitalizado, né? Quando na cidade onde está disponível o órgão já existe uma equipe médica que fez essa retirada, normalmente somente o órgão é transportado pela Força Aérea.
Agora, Brigadeiro, o senhor falou que a Central de Transplantes entra em contato com vocês e vocês têm uma resposta de até 2 horas. Existe um centro de controle que organiza esses voos? Onde é que ele fica? Como é que funciona isso na parte da FAB?
Sim. Então, localizado aqui em Brasília, nós temos o Comando de Operações Aeroespaciais. Nesse comando nós temos uma divisão de operações correntes. Então, na divisão de operações correntes, nós temos várias células, algumas cuidando da defesa aeroespacial, outras do salvamento e resgate, e uma delas está dedicada 24 horas por dia a estar em condições de receber esse chamamento por parte da Central Nacional de Transplantes. Então, é essa célula que vai planejar como que a missão vai acontecer, né, e fazer as coordenações necessárias.
Certo, Brigadeiro. E ó, esse trabalho vocês cobrem todo o território brasileiro, desde lá o Amazonas até o Rio Grande do Sul, país todo?
País todo, em qualquer lugar. Né? Então, a Central Nacional, ela define, muitas vezes ela tem outros meios de transportar esses órgãos, né? Mas quando ela define pela Força Aérea, porque normalmente vai estar associado a um aeródromo, ou melhor, uma cidade em que ela não dispõe da aviação comercial, aviação de carreira, né? Ou o horário não é adequado. Então, a Força Aérea vai ser acionada nesse momento.
Pois é, até para a gente entender melhor, o trabalho que vocês fazem não é exclusivo da Força Aérea, né? É um trabalho complementar, quer dizer, a Central de Transplantes pode usar aviões de carreira comerciais também, se aquilo for mais adequado.
Exatamente, perfeito. Na verdade, quando nós somos acionados, ela vai nos informar em que cidade está esse órgão, né? E a partir daí existe todo um trabalho de logística para identificar quais são os melhores, o meio mais eficaz de se fazer esse transporte. Tem que se identificar as questões meteorológicas da área de operação, tanto da onde vai ser retirado o órgão, quanto da onde ele vai ser entregue, né? As questões operacionais dos aeródromos que estão envolvidos aí. Então, tem que se definir se o aeródromo ele está aberto na madrugada, por exemplo. Essa questão logística é importante. Muitas vezes a gente tem que ligar para uma prefeitura e pedir que liguem as luzes do aeródromo ou coloquem o aeródromo em operação para a aeronave pousar na madrugada com a equipe para a captação do órgão.
E desde quando a FAB faz esse trabalho?
A FAB já faz há bastante tempo, mas a partir de 2016 se iniciou uma legislação que determina a Força Aérea ter uma aeronave, pelo menos, sempre disponível para isso.
Agora, Brigadeiro, fazendo um balanço aí dos últimos anos, quantos órgãos foram transplantados em 2021, 2022? E quais são os órgãos mais frequentes de embarcarem nos aviões da FAB?
Em 2021, a Força Aérea transplantou 278 órgãos. Né? Nós, no ano de 2022, já transportamos 140. Então, estamos num ritmo aí de completar os 300 órgãos nesse ano. E as 1.200 horas de voo envolvidas anuais é a nossa média nessa tarefa.
Para quem trabalha com isso, qual que é o maior desafio?
O maior desafio é fazer com que tudo aconteça da forma perfeita, né? Não se admitir um erro da nossa parte que venha a impossibilitar um transplante e salvar uma vida. Esse eu acho que é o grande desafio todo esse sistema.
A gente imagina, Brigadeiro, que essa missão, que é tão nobre, geralmente resulte em histórias bonitas, né? O senhor tem aí alguma história para contar para a gente que ficou marcada, assim, relacionada ao transplante de órgãos?
Na verdade, eu acho que a grande maioria dessas histórias, elas são bonitas, né? Vão ter um final feliz e fantástico para quem recebe, né? Mas nós temos uma história de uma menina da região sul que, em torno de 2 anos atrás, recebeu um coração de transplante. Foi transportado por uma equipe do 5º Esquadrão de Transporte Aéreo de Canoas, né? E naquela oportunidade, passados alguns meses, ela já em recuperação, claro, né? Mas muito bem de saúde, recebeu a visita da equipe que fez o transporte do órgão. E foi emocionante para aqueles militares, né? Verem a recuperação da paciente, conhecê-la, né? E saber que aquele órgão que estava na aeronave com eles estava naquele corpo da menina hoje, e ela se recuperando e, se Deus quiser, tendo uma vida longa.
Quais são os órgãos mais comuns de serem transplantados pela FAB?
Fígado e coração. São os principais órgãos que nós recebemos.
Agora, o Brasil possui o maior sistema público de transplantes de órgãos do mundo. São mais de 60 mil transplantes a cada ano. Como é que o senhor avalia, então, o papel da FAB nessa questão?
Eu acho que quando nós pensamos em termos de números, né? Acabei de lhe falar isso, que nós transportamos em 278 no ano passado, estamos caminhando para 300 esse ano, pela média. Pode-se pensar que não é significativo, mas para aquela pessoa que vai receber um coração, aquela família que vai ter uma alegria dessas de ter uma pessoa que está doente, se recuperar e ter uma vida longa, como é o caso da menina, que eu acabei de citar, eu acho que é muito importante. Então, cada unidade que nós colocamos aí nesse número de transplante, de órgãos transportados, é importante.
300 vidas e 300 famílias, né?
Com certeza.
Tá certo, então. Conversamos com o Brigadeiro do Ar, Francisco Bento Antunes Neto. Obrigado pela entrevista aqui à Voz do Brasil.
Agradeço a oportunidade.
Os cuidados com a saúde mental vêm se mostrando cada vez mais necessários desde o início da pandemia de Covid-19.
Hoje, o Ministério da Saúde lançou projetos para reforçar a atenção nessa área.
Entre as ações está a teleterapia e o lançamento da Linha Vida, um projeto piloto para prevenção ao suicídio.
Os sintomas de ansiedade e depressão entre crianças e adolescentes dobraram após o início da pandemia. É o que aponta o Ministério da Saúde. E para ajudar toda a população, o governo federal fortalece e lança ações de cuidado com a saúde mental. Uma delas é a Linha Vida, que vai atender pelo número 196. E o projeto piloto é no Distrito Federal. Quem explicou foi o coordenador-geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde, Rafael Bernardon.
Consistirá em uma linha 24 horas de apoio emocional, atendimento será feito por psicólogos e terá uma equipe multiprofissional com psiquiatras para a discussão de casos e a partir da classificação de risco em leve, moderado e grave, haverá uma árvore de decisão para que o profissional atendente encaminhe para um ambulatório, busque contato com a rede. A partir dos resultados desse programa, nós vamos validar a metodologia, avaliar resultados e aí expandir para nível nacional.
Também foi lançado o projeto Teleconsulta, com telepsiquiatria e teleterapia, em parceria com a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina. O serviço deve ter início em agosto e a ideia é promover por mês, de forma online, 12 mil consultas com psicólogos e 6 mil com psiquiatras. Além disso, foi anunciada a ampliação da assistência comunitária às crianças e adolescentes, com foco em ansiedade e depressão. O ministro da Saúde substituto, Arnaldo Medeiros, destacou a importância da atenção integral ao cidadão.
Quando a gente pensa que aproximadamente cerca de 800 mil mortes no mundo são relacionadas ao suicídio. Nos alarma quando a gente pensa nessa questão. Nos alarma quando a gente nos pensa e verifica que esse sofrimento psicológico, psicossocial, que a população sofre com pandemia ou antes da pandemia e muito mais agora, depois da pandemia, torna efetivamente essa atenção psicossocial um projeto prioritário para trabalharmos e avançarmos.
O Ministério da Saúde anunciou também o aumento da rede de atenção psicossocial. Em junho, foram integrados novos serviços e um repasse de mais de 36 milhões de reais. Entre as iniciativas, estão o acréscimo de 83 equipes multiprofissionais, totalizando 224, novas unidades de acolhimento e 127 leitos em unidades especializadas. Reportagem Yara Aquino.
O Brasil já tem 3 casos confirmados da chamada varíola do macaco, a monkeypox.
O mais recente foi confirmado ontem no Rio Grande do Sul. Os outros 2 pacientes estão em São Paulo.
Mas desde que se falou pela primeira vez sobre a doença, o governo acompanha tudo de perto.
Uma das estruturas existentes são os Centros de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, que estão em várias cidades brasileiras para bloquear a transmissão e evitar surtos.
Receber notificações de organizações e profissionais de saúde de todo o mundo, acompanhar notícias, checar rumores, ir a campo colher informações, tudo para detectar e orientar a melhor forma de agir quando há um evento ou emergência em saúde pública, como é na Covid-19 e nas enchentes causadas pelas fortes chuvas que caíram nos últimos meses no Brasil. Esse é o trabalho dos Centros de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde. Silene Reis, gerente do CIEVES do Distrito Federal, fala sobre os principais trabalhos do centro atualmente.
Nós temos situações como a monkeypox, né, a varíola do macaco, a hepatite de etiologia desconhecida, a própria Covid, né, a gente continua mantendo esse monitoramento e doenças já conhecidas, mas que não estão ocorrendo no nosso território. Porque a gente tem que estar com a rede bastante alerta para a entrada e a gente conseguir bloquear essa transmissão e não deixar acontecer surto.
Nos últimos 2 anos, o governo investiu 160 75 milhões de reais na ampliação da rede Cievs. Atualmente, há unidades espalhadas pelas capitais e cidades consideradas estratégicas, como as localizadas nas fronteiras e distritos sanitários especiais indígenas. Tudo para tornar o trabalho dos centros mais eficientes, como conta o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo de Medeiros.
Os Cievs compõem a Rede Nacional de Alerta e Resposta às Emergências da Rede Cievs. Em 2020, éramos 55 centros instalados no Brasil. Hoje contamos com 164 unidades, um aumento de 198% em 2 anos, o que permitiu a ampliação da capacidade do país em responder de forma rápida e oportuna às emergências em saúde pública, como epidemias, surtos e novas doenças.
Para o fortalecimento dos Centros de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, o governo também investiu em equipamentos de alta tecnologia para análise de dados e na contratação e formação de profissionais. Reportagem Raíssa Lopes.
As empresas que oferecem produtos ou serviços por mensagens telefônicas deverão ter o número de telefone identificado pelo prefixo 0303.
A medida, que já valia para telefones celulares, começou a ser aplicada este mês também às linhas fixas.
A Anatel está fiscalizando e as empresas que desrespeitarem a determinação podem ser punidas com o bloqueio das linhas e multa de até 50 milhões de reais.
Para o representante comercial Edilmo Gonçalves, de Brasília, o telefone, que é instrumento de trabalho, tem se tornado um transtorno por causa das ligações de telemarketing, aquelas em que empresas tentam vender produtos ou serviços pelo telefone.
Às vezes eu estou com um cliente e o telefone toca, você pensa que é algo importante, você vai ver essas ligações aí que a gente não está esperando e só que você acha que é algo importante, não é. Hoje eu recebi 6 já.
Para tentar frear esse incômodo, a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, adotou uma medida que permite ao consumidor identificar chamadas de telemarketing originadas de telefones fixos ou celulares e optar por atendê-las ou não. A determinação da Anatel estabelece que todas as linhas telefônicas que oferecem produtos ou serviços em ligações gravadas ou não devem ter o prefixo 0303. As empresas que desrespeitarem a norma podem ser punidas. O conselheiro da Anatel, Emanuel Campelo, detalha o trabalho de fiscalização.
Algumas empresas não aderiram a essa obrigatoriedade, o que as coloca numa situação de clandestinidade, de irregularidade. A fiscalização da Anatel já estava acontecendo a partir desse momento em que passou a ser exigido o 0303 para móvel. Essas empresas acabarão respondendo ao processo sancionatório e poderão ter as linhas bloqueadas. E se decide pela aplicação ou não de multa, que a depender do porte da empresa, pode chegar até 50 milhões de reais.
Se as empresas não cumprirem a determinação, o consumidor também pode tomar algumas providências, como explica a coordenadora-geral de Consultoria Técnica e Sanções Administrativas da Secretaria Nacional do Consumidor, Laura Tirelli.
O consumidor, ele pode formalizar uma reclamação no consumidor.gov, em que já há um espaço específico para a ligação telemática 0303. Além disso, caso o consumidor verifique que esteja recebendo a ligação 0303, mesmo tendo solicitado a interrupção dessa ligação, ele também pode formalizar essa reclamação. Outra opção do consumidor é ligar para a operadora e solicitar o bloqueio dessas ligações.
O 0303 é de uso obrigatório apenas para o chamado telemarketing ativo. As ligações com pedidos de doações ou cobranças, por exemplo, não precisam usar o prefixo. A Anatel também adotou medidas contra o uso dos chamados robocalls, mecanismos que permitem fazer diversas ligações ao mesmo tempo. As empresas que dispararem 100 mil ligações por dia ou mais terão as linhas bloqueadas. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
apreensão de drogas, armas, veículos e barcos usados por organizações criminosas.
A Operação Ágata, coordenada pelo Ministério da Defesa, combate diversos tipos de crimes nas regiões de fronteira do país desde 2011.
E, além disso, os militares também atuam em ações sociais, beneficiando populações de regiões remotas.
E este mês, mais uma operação entrou em ação em 3 estados.
A Operação Ágata combate crimes nas regiões da fronteira do país e em áreas remotas de difícil acesso. Em 2022, já foi realizada a Operação Ágata Arco Sul-Sudeste, nos estados de São Paulo e Paraná, onde foram apreendidas quase 28 toneladas de drogas. Já a Operação Ágata Norte, que começou no dia 1º de junho nos estados do Maranhão, Pará e Amapá, já apresenta resultados significativos, como destaca o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira.
O balanço é muito bom. 200 mil toneladas de minérios, 300 quilos de cocaína, 53 embarcações fiscalizadas, 11 veículos apreendidos, mais de 100 metros cúbicos de madeira.
Além de combater crimes, a Operação Ágata desenvolve um trabalho de assistência social nas regiões mais carentes do país. Distribuição de cestas básicas, atendimento médico por meio de 5 navios hospitalares da Marinha, além da recuperação de bens públicos, como escolas e postos de saúde, estão entre as principais ações. A prioridade, segundo o ministro Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, é atender quem mais precisa.
Essa proteção e o cuidado que a gente tem com o povo que mora nessas comunidades, especialmente aqueles mais vulneráveis, é uma realidade no trabalho das Forças Armadas durante essas operações.
Criada em 2011, a Operação Ágata atua integrada a órgãos de segurança pública e de fiscalização dos estados e da União. Reportagem Luciana Vasconcelos.
Digital, onde não é necessário deslocamento, filas ou papéis para resolver problemas.
O governo adapta antigas práticas para agilizar, facilitar e desburocratizar a vida do cidadão.
Atualmente, 75% dos serviços do governo estão digitalizados.
E tudo em um só espaço, na plataforma gov.br.
Mais de 130 milhões de brasileiros já utilizam o gov.br, o que equivale a 80% da população acima de 18 anos. São cerca de 4.900 serviços disponíveis, incluindo as carteiras digitais de trânsito e de trabalho, certificado de vacinação, Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, além do Valores a Receber, do Banco Central. A psicóloga e microempresária Janaína Botelho, que mora em Brasília, já solicitou o seguro-desemprego por meio do aplicativo.
Não precisei em nenhum momento estar me deslocando para uma agência do trabalhador ou uma agência da Caixa. Tudo foi feito de forma digital.
E uma novidade já implementada nos estados da Bahia e de Goiás. Agora é possível fazer o recadastramento digital para a prova de vida do INSS no aplicativo gov.br. E por reconhecimento facial, só em Goiás, mais de 55 mil aposentados civis e inativos militares do Serviço Público Estadual vão ser beneficiados. Entre eles está a técnica de enfermagem aposentada Marilena Freitas, de 69 anos, que vive na capital, Goiânia.
Bem melhor fazer assim em casa, porque antes estava difícil. Além de você ter que agendar, chega lá, se faltar documento, um comprovante de endereço, ainda não faz naquele dia. Você tem que recadastrar de novo para tornar ir lá. E dessa forma não, fica rápido.
Atualmente, 75% dos serviços do governo estão digitalizados. O secretário de Governo Digital do Ministério da Economia, Fernando Coelho, explicou que a plataforma gov.br é focada nas necessidades do usuário de serviços públicos.
O gov.br é a plataforma de relacionamento do Estado com você, cidadão, e representa o combate à burocracia, a transformação digital do Estado e a melhoria estrutural da administração pública. E você é o grande beneficiado com esse avanço.
O gov.br também facilitou o preenchimento das declarações do Imposto de Renda Pessoa Física 2022. Segundo a Receita Federal, mais de 2 milhões e 600 mil pessoas utilizaram a declaração pré-preenchida por meio do aplicativo, um aumento de quase 1000% em relação ao ano passado. Em 2021, cerca de 286 mil declarações foram entregues por meio da plataforma. Reportagem Jéssica Gonçalves.
essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo reconhece repercussão de recursos sobre a adoção do piso salarial nacional com base para vencimento inicial de professores da educação básica estadual.
TST determina pagamento de indenização a pais de condutora de trem atropelada no metrô do Rio de Janeiro.
Tribunal de Justiça de São Paulo mantém a apreensão de filhotes de tigres nascidos em fazenda.
Boa noite, eu sou Natália Ribeiro.
E eu sou Walter Lima.
Supremo vai discutir a adoção do piso nacional no vencimento de professores da educação básica estadual.
Por maioria, os ministros reconheceram a repercussão geral da matéria. Neto Costa.
O caso diz respeito a uma professora da educação básica que acionou a Fazenda Pública do Estado de São Paulo a fim de receber vencimentos com base no piso salarial nacional. A segunda turma civil e criminal do Colégio Recursal de Votuporanga considerou necessário o recálculo do vencimento básico inicial e determinou o reajuste das diferenças salariais no pagamento das demais vantagens, reconhecendo os reflexos do piso nacional em toda a estrutura remuneratória da carreira do magistério estadual. Essa decisão é questionada pelo Estado de São Paulo no recurso apresentado ao STF com o argumento de violação da autonomia estadual em relação à União.
A contratação de servidor público temporário sem concurso público, baseada em lei local por si só, não configura improbidade administrativa.
Essa tese foi firmada pelo STJ sob o rito dos repetitivos. Fátima Uchoa.
A partir de agora, os tribunais de todo o país devem aplicar a tese a casos com a mesma questão jurídica. O relator na primeira sessão do STJ, ministro Gurgel de Faria, destacou que, em razão dos princípios a que está submetida a administração pública, o legislador ordinário quis impedir o ajuizamento de ações temerárias, evitando, além de eventuais perseguições políticas e do descrédito social de atos legítimos, a punição de agentes públicos inexperientes, inábeis ou que fizeram uma má opção política na prática de atos administrativos. Administrativos sem má fé ou intenção de lesar o erário ou de enriquecimento.
A quarta turma do TST restabeleceu sentença que condenou a empresa Metrô Rio a indenizar mãe e pai de uma condutora de trem que morreu atropelada ao se deslocar pelos trilhos para fazer a troca de cabine.
Segundo testemunhas, o Metrô Rio utiliza trens que não permitem o deslocamento por dentro dos vagões, mas a empresa alegou que o acesso externo é excepcional.
A concessionária foi condenada a indenizar os pais e os irmãos da trabalhadora, mas o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região reduziu a indenização das filhas e excluiu da condenação os demais parentes.
No TST, o colegiado aplicou jurisprudência que reconhece o dano presumido por se tratar dos pais da vítima com quem ela residia. Em relação aos irmãos, foi mantida a decisão que o excluiu da indenização.
Ministério Público Federal denuncia 13 pessoas por exportar para a Itália ouro extraído de garimpo ilegais na Amazônia.
Em 2019, dois suspeitos foram presos no aeroporto de Goiânia, transportando mais de 110 quilos de ouro com notas fiscais falsas. Maressa Olmena.
Segundo a denúncia, o grupo comprava ouro ilícito proveniente de garimpos ilegais no sul do Pará e no norte do Mato Grosso. Para se ter uma ideia do tamanho do esquema criminoso, só no ano de 2019, a organização comercializou mais de 1,5 toneladas de ouro apropriado da União, cujo valor seria, de acordo com a cotação atual, superior a R$ 440 milhões.
O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve decisão que negou o pedido de reconhecimento da guarda de 3 tigres e manteve a apreensão dos filhotes.
O autor do recurso teria deixado no mesmo recinto macho e fêmea de tigres de Bengala, resultando no nascimento de 3 filhotes.
O homem já havia sido multado por introduzir animal exótico no estado de São Paulo e já havia reproduzido espécies exóticas sem autorização do órgão ambiental.
Ao negar o recurso, o tribunal lembrou norma do Obama, que proíbe a reprodução de felinos exóticos no Brasil, devendo o controle ser realizado por meio de vasectomia.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite
e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O plenário vota projetos na tentativa de barrar aumento dos combustíveis. O Senado deve criar comissão externa para acompanhar crimes na Amazônia e desaparecimento de indigenista e jornalista britânico. Em audiência do Senado, debatedores defendem reestatização de empresas. Boa noite. O desaparecimento do indigenista Bruno Araújo e do jornalista Dom Phillips no Vale do Javari, no Amazonas, mobilizaram vários senadores durante a sessão de hoje no plenário. Parlamentares querem criar uma comissão externa ou uma CPI para investigar crimes cometidos na Amazônia. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a Casa Legislativa precisa reagir diante do cenário que envolve os recentes acontecimentos. Ele citou reportagem da Rede Globo com denúncias de que o crime organizado e um Estado paralelo podem estar por trás do que aconteceu numa trama que envolve tráfico internacional de drogas e de armas, desmatamento e garimpo ilegal e atentado aos povos da floresta.
Caso se confirme o fato de terem sido eventualmente assassinados, é uma situação das mais graves do Brasil. Assim como nós já presenciamos promotores de justiça no seu munos de acusar, sofrendo atentados e alguns pagaram com a vida, juízes, magistrados julgando a criminalidade organizada igualmente sacrificados em função disso, crimes políticos de atentados a parlamentares, a jornalistas, tudo isso para além do sentimento humano da vida que se perde no atentado dessa natureza, há uma ofensa ao Estado brasileiro, há uma ofensa às instituições gravíssima.
O senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, apresentou requerimento de criação de uma comissão externa temporária para acompanhar o caso e apurar o que aconteceu com Bruno Araújo e Dom Phillips. Pela sugestão de Randolfe, três senadores de cada comissão integrarão o colegiado. Mas, para Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, é preciso cautela e evitar a politização do caso em ano eleitoral. Ele defendeu que o presidente do Senado aceite o requerimento dele de criação de uma CPI para apurar o crime organizado em todo o país.
Eu quero sugerir ao senhor que a gente faça essa CPI técnica com apoio da Polícia Federal e que a gente possa desenvolver um trabalho para buscar a expansão do narcotráfico nos estados do Norte e Nordeste do Brasil.
Também preocupado com uma possível politização do caso, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, afirmou que mais de 200 agentes participam da busca de Bruno Araújo e Dom Phillips, fato que desmonta o discurso de que o governo não está se empenhando para solucionar a questão. Já o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, criticou a falta de policiamento na Tríplice Fronteira, que disse ter apenas 7 ou 8 policiais federais. Ele afirmou que assassinatos e desaparecimento de pessoas são comuns na região por falta de segurança. Para ele, é preciso saber o papel das Forças Armadas em defender o território nacional contra o narcotráfico e pessoas que estão utilizando os ribeirinhos e indígenas. De acordo com o senador, o narcotráfico de outros países, principalmente do Peru e da Colômbia, financia a pesca ilegal, o desmatamento e a extração de ouro ilegal no Amazonas.
Tem nome essas pessoas, é de conhecimento das autoridades brasileiras. É preciso fazer uma conversa com o Peru e com a Colômbia para que a gente possa inibir a entrada dessas pessoas, porque é simples. Quando há uma ação no Rio Javari, quando há uma ação no Rio Içá, quando há uma ação em outros rios, as balsas que estão extraindo ouro ilegal no Brasil, eles atravessam a fronteira e nós não podemos fazer nada.
E a Comissão de Direitos Humanos está em Sergipe para acompanhar a apuração do caso Genivaldo Santos, morto durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal. O grupo se reuniu em Aracaju com representantes da Polícia Federal e da PRF. A reportagem é de Pedro Pincer.
Genivaldo morreu asfixiado após ser trancado no porta-malas de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, onde foi atacado com spray de pimenta e gás lacrimogêneo, depois de ter sido agredido fisicamente. Houve reuniões com o governador do estado, Belivaldo Chagas, com a Polícia Federal, que investiga o caso, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Defensoria Pública da União, com o Ministério Público Federal e com a Ordem dos Advogados do Brasil. O presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, relatou como foi o encontro com a Polícia Federal, que esclareceu as razões de uma possível demora na conclusão das investigações.
Tem a ver com essa preocupação de que as perícias sejam todas elas feitas dentro do mais estrito rigor técnico e, como tal, a minha expectativa é de sair daqui acreditando que em breve nós vamos ter sim uma resposta à sociedade, à família do senhor Genivaldo e a toda a população de Sergipe.
Nesta terça, a diligência, que também conta com o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, será em Umbaúba, onde haverá encontros com o prefeito e o presidente da Câmara dos Vereadores e visita e inspeções das condições dos familiares da vítima.
Convidados para uma audiência hoje na Comissão de Direitos Humanos criticaram as privatizações do governo federal no momento em que vários países retomam empresas da iniciativa privada. O debate ocorreu durante o lançamento do livro O Futuro é Público e a campanha Se é Público, é para Todos. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Ao afirmar que as privatizações geram mais custos para o cidadão e ao Estado, o doutor em Ciências Sociais Luiz Alberto Santos disse que municípios ao redor do mundo retomaram o controle de serviços essenciais, conforme estudo do Instituto Transnacional apresentado no livro O Futuro é Público.
Ou seja, em todo o mundo, mais de 2.400 cidades em 58 países retomaram o controle público sobre a prestação de serviços nas mais diversas áreas. E aí nós temos setores como água, energia, saúde pública, resíduos sólidos, transporte público e até mesmo telecomunicações.
Coordenadora do Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas, Rita Serrano, disse que as privatizações pioraram a qualidade dos serviços. Ao fazer um histórico das privatizações brasileiras, o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, que pediu o debate, disse que o estudo alerta sobre os prejuízos da privatização.
Essa obra vem em boa hora, porque agora os privatistas se lançam sobre os Correios, sobre a Eletrobras, sobre a Petrobras. Daqui a pouco, sobre as universidades, que já vimos, sobre a rede pública de educação básica e até mesmo no Sistema Único de Saúde, um verdadeiro herói em época de pandemia, só como exemplo.
E os senadores discutem neste momento o projeto que fixa um teto para a cobrança do ICMS e classificam combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo como bens e serviços essenciais. Essa mudança faz com que os estados sejam proibidos de cobrarem ICMS superior a 17%. O relator da proposta, senador Fernando Bezerra Coelho, assegurou repasses para a educação, saúde e municípios no projeto que reduz o imposto sobre combustíveis e energia. Mas os senadores contrários alertam que não haverá redução no preço das bombas. A repórter Érica Christian tem mais informações ao vivo. Boa noite, Érica.
Boa noite, Paula Groba. Na última versão do relatório, o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, assegurou que as eventuais compensações para os estados que perderem arrecadação vão para a educação, no caso Fundeb, saúde e municípios. O projeto limita em 17% o ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transporte público. Com esse teto, vários estados terão de reduzir a alíquota. Se houver perdas de arrecadação superiores a 5%, o governo federal vai abater as dívidas. Os estados adimplentes poderão fazer empréstimos com o aval do governo federal. Fernando Bezerra Coelho voltou a contestar as perdas de arrecadação ao citar estimativas de mais de R$ 1 trilhão de reais de arrecadação.
Ora, 10% para a receita extraordinária verificada pelos estados brasileiros é sim suportável. Os estados poderão comportar e dar sua contribuição para que a gente possa reduzir o preço da energia, o preço dos combustíveis, o preço das telecomunicações.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, ressaltou que o projeto não vai reduzir o preço nas bombas, mas afetar os serviços públicos.
Enquanto a Inglaterra taxar os lucros das empresas petrolíferas, aqui nós estamos optando por tirar recursos da educação e da saúde dos estados e do município para manter os lucros e dividendos dos acionistas da Petrobras.
Se aprovado pelo Senado, o projeto volta à Câmara dos Deputados. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Deputados defendem projeto que susta aumento dos planos de saúde autorizado pela ANS.
Reforma tributária divide especialistas sobre nível de arrecadação e pacto federativo.
CCJ admite proposta que proíbe aposentadoria de juízes como medida disciplinar.
Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a admissibilidade da PEC que proíbe aposentadoria a juízes como medida disciplinar. A repórter Lara Rage traz mais informações sobre a iniciativa, que agora será analisada por uma comissão especial.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou com 39 votos sim, 2 não e 1 abstenção a proposta de emenda à Constituição, que proíbe a concessão de aposentadoria a juízes como medida disciplinar. O objetivo é acabar com a pena de aposentadoria compulsória com salário proporcional ao tempo de serviço, aplicável a juízes acusados de atos de corrupção ou ofensivos à moralidade administrativa. A proposta foi apresentada pelo deputado Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, e pelo ex-deputado Arnaldo Jordi. Para Bueno, a medida acaba com um privilégio.
É uma preocupação muito grande da esmagadora maioria dos juízes brasileiros por esse absurdo da aposentadoria compulsória. Sentem-se constrangidos de ter meia dúzia de juízes punidos e sendo pagos para o resto da vida com dinheiro público pelo crime que cometeu. Ou seja, o crime compensa.
A proposta prevê a pena de perda do cargo para juízes que atentarem contra a dignidade, a honra e o decoro de suas funções e atribui ao Conselho Nacional de Justiça a competência de decretar, por decisão administrativa, a perda do cargo de membros do Poder Judiciário. Atualmente, a exoneração de um juiz só pode se dar por decisão judicial transitada em julgado. O parecer do relator, deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, foi pela admissibilidade do texto, que para ele atende às regras regimentais e legais para uma mudança à Constituição.
O que nós discutimos aqui com muita clareza é se a lei vai continuar a punir, entre aspas, juízes corruptos com férias permanentes e vencimentos de R$ 38 mil reais em média, ou se a gente vai passar a fazer justiça. O outro ponto é se o legislativo está abaixo do poder judiciário ou se há isonomia, ou se há equidade entre os poderes.
Deputados da oposição e do governo defenderam a proposta. Um dos três deputados que criticaram a PEC, o deputado Valtenir Pereira, do MDB de Mato Grosso, apresentou voto em separado pela inadmissibilidade da proposta e pediu a retirada de pauta do texto. Para ele, a proposta tem vício de iniciativa, já que a Constituição determina que lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disponha sobre o Estatuto da Magistratura, incluindo direitos, prerrogativas e garantias dos juízes. Pereira acrescentou que o cargo de magistrado deve ser vitalício para garantir a autonomia no exercício da atividade.
O que restaria de sentido à garantia da vitaliciedade em sendo possível a perda do cargo por decisão administrativa? Nada, pois os juízes gozariam de estabilidade na mesma medida conferida a todo e qualquer servidor público. A previsão constitucional da vitaliciedade esvaziar-se-ia de qualquer sentido e consequência prática.
O deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, concordou que sem a garantia do cargo vitalício, os juízes não teriam independência para julgar. Segundo o deputado, apenas 58 juízes brasileiros de cerca de 14 mil foram aposentados compulsoriamente nos últimos 10 anos, menos de 0,01% do total. Já o presidente da CCJ, Arthur Oliveira Maia, do União da Bahia, acredita que a PEC é favorável ao judiciário brasileiro, porque os poucos juízes corruptos aposentados compulsoriamente maculam a imagem do conjunto da categoria. A proposta que proíbe a concessão de aposentadoria a juízes como medida disciplinar será submetida agora a uma comissão especial e depois ao plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raji.
Justiça. Na avaliação de professor Israel Batista, do PSB do Distrito Federal, são inaceitáveis as mensagens intimidatórias dirigidas aos jornalistas Lucas Neiva e Vanessa Lippelt, do site Congresso em Foco, especializado em cobertura política. O deputado lembra que eles publicaram recentemente uma matéria denunciando a produção de fake news a favor do governo federal.
Professor Israel Batista ainda defende a aprovação de projeto que tipifica delitos contra os profissionais da imprensa. Um dos autores da matéria, ele entende que já passou da hora de o Congresso Nacional discutir o tema, garantindo uma atuação cada vez mais segura para os jornalistas.
Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, saúda os jornalistas e profissionais da comunicação que se esforçam diariamente para enfrentar o clima anti-imprensa que, segundo o deputado, o país vive desde que o atual governo assumiu o poder.
Alexandre Padilha faz uma menção especial aos jornalistas do site Congresso em Foco, Lucas Neiva e Vanessa Lippelt, alvos de perseguição após publicarem matérias denunciando uma rede de fake news favoráveis ao governo federal.
Letícia Mata, do PSB da Bahia, afirma que as ameaças de morte aos jornalistas Lucas Neiva e Vanessa Lippelt, feitas em um fórum anônimo da internet, representam um verdadeiro ataque à democracia brasileira.
Letícia Mata relata que no mesmo espaço da internet são feitos ataques a movimentos sociais, propaganda de extrema-direita e divulgação de conteúdos nazistas e racistas. A deputada voltou a defender a urgente aprovação do projeto que combate as fake news.
Vicentinho, do PT de São Paulo, presta solidariedade ao Partido da Causa Operária que foi incluído no inquérito das fake news do Supremo Tribunal Federal, conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele afirma que o PCO sempre lutou em defesa da democracia e do trabalhador brasileiro.
Vicentinho admite ter divergências com o PCO, mas avalia que o partido não pode ser incluído em um inquérito que investiga ataques antidemocráticos de pessoas que pedem a dissolução do STF.
Política. Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, lamenta que, ao participar da Cúpula das Américas nos Estados Unidos e defender o agronegócio, o presidente da República tenha deixado de comentar sobre os 125 milhões de brasileiros que enfrentam algum tipo de insegurança alimentar.
Arlindo Quinalha afirma que mais de 33 milhões de brasileiros estão passando fome e que o governo federal tem o dever moral de tirar o foco sobre os grandes empresários e olhar minimamente para o povo brasileiro.
Também Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, critica a fala do presidente da República na Cúpula das Américas sobre o agronegócio, enquanto mais de 125 milhões de pessoas enfrentam algum nível de insegurança alimentar. Para o deputado, o combate à fome deve ser prioridade de qualquer governo.
Paulo Ramos destaca ainda o esvaziamento do encontro, ocorrido em protesto contra o boicote à participação de Cuba, Venezuela e Nicarágua e a perda de liderança dos Estados Unidos sobre o continente.
O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, assinala que os chilenos já estão decepcionados com o atual governo, que assumiu há apenas 3 meses. Na avaliação do parlamentar, quando uma população não defende de maneira firme a verdade, há um grande risco de fracasso.
Por isso, o Tony de Paula pede que os brasileiros apoiem as pautas morais de defesa da família e anticorrupção. De acordo com o parlamentar, se o Brasil não quebrou, mesmo diante de uma das maiores crises sanitárias da humanidade, é porque há esperança de um futuro melhor.
Saúde.
Chico D'Angelo, do PDT do Rio de Janeiro, é autor de projeto que susta a autorização da Agência Nacional de Saúde Suplementar para um reajuste de 15% nos planos de saúde individuais e familiares. O deputado considera que a ANS tem se desviado da função de regular o setor e tem atuado em defesa de interesses comerciais.
Chico D'Angelo ressalta que os planos de saúde já contam com uma alta lucratividade nas suas operações e que a decisão da ANS vai afetar a cobertura médica de quase 10% da população brasileira. Segundo ele, o aumento vai obrigar milhões de pessoas a abandonarem tratamentos de saúde.
Na opinião de Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, é motivo de indignação a Agência Nacional de Saúde Suplementar autorizar um reajuste de 15% nos planos de saúde num período de pandemia. A deputada argumenta que a população ainda sofre com o vírus, com o desemprego e com o crescimento da miséria.
Benedita da Silva teme que a carestia e a volta da fome causem uma grande depressão na sociedade. A parlamentar ressalta que a Câmara, por representar a população, tem o dever de sustar o reajuste.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, informa que a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara vai realizar audiência pública para que a Agência Nacional de Saúde Suplementar explique a autorização do reajuste nos planos de saúde. Para o deputado, as decisões da ANS estão sendo tomadas com base em interesses privados e não se justificam.
Ivan Valente também denuncia o subfinanciamento do Sistema Único de Saúde, que, segundo ele, deveria ser o responsável pelo atendimento de todos os brasileiros. De acordo com o deputado, os planos de saúde só existem porque o Estado não é capaz de garantir um dos direitos mais básicos do cidadão.
Luísa Canziani, do PSD do Paraná, acompanhou recente visita do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, à cidade de Londrina. Ela relata que esteve no Hospital do Câncer, onde foi anunciado o convênio de R$11 milhões entre a instituição e o governo federal para a compra de novos equipamentos.
Luísa Canziani também visitou, junto com o ministro, o novo bloco da Santa Casa de Misericórdia, que, segundo ela, conta com investimentos de R$50 milhões do governo federal. Por fim, a parlamentar celebra o credenciamento de 35 novos leitos do Hospital Universitário de Londrina, graças à ajuda do Executivo.
Educação.
Léo de Brito, do PT do Acre, exalta os estudantes de vários estados do Brasil que se mobilizaram na última quinta-feira contra os cortes orçamentários na educação. Como professor universitário, o deputado teme que os últimos contingenciamentos deixem as universidades sem recursos para se manterem até o fim do ano.
Léo de Brito também critica a proposta que prevê a cobrança de mensalidades nas universidades públicas. Na opinião do parlamentar, esse projeto é mais uma evidência de que o governo federal tem a intenção de extinguir o ensino público no país.
Homenagem. Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, lamenta a morte do vice-prefeito de São Leopoldo, Ari Moura. Segundo o deputado, a cidade perde um homem público honrado, digno, respeitado e com uma trajetória invejável.
Pompeu de Matos destaca que Ari Moura ajudou a fundar o PDT no município de São Leopoldo e foi eleito vereador e prefeito da cidade por vários mandatos.
Luiz Erundina, do PSOL de São Paulo, comemora os 60 anos do Sindicato dos Trabalhadores da Fábrica de Cimento de Perus e os 30 anos de tombamento do prédio onde funcionava a antiga fábrica.
Luísa Erundina lembra que uma greve dos operários dessa fábrica, que durou 7 anos no período da ditadura militar, é um marco na luta do movimento sindical brasileiro e pela defesa dos direitos trabalhistas.
Desenvolvimento regional.
Júlio Delgado, do PV de Minas Gerais, celebra os 172 anos de emancipação de Juiz de Fora e a política de preservação do meio ambiente do município. Ele lembra que a cidade tem uma das maiores reservas de Mata Atlântica em área urbana do país, a Mata do Crambeck.
Júlio Delgado ressalta que após mais de 10 anos de luta, foi anunciada a criação de um parque ecológico na Mata do Crambeck, integrando oficialmente o espaço ao Jardim Botânico da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele afirma que a medida vai garantir a preservação permanente da área.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, parabeniza o município de Dom Inocêncio pelos 34 anos de emancipação política. Segundo o deputado, a cidade tem um clima bucólico e é culturalmente muito rica.
Além disso, Flávio Nogueira afirma que a cidade merece ser visitada, uma vez que pertence à área turística da Serra da Capivara, cujo Parque Nacional já foi declarado Patrimônio Histórico e Cultural do Mundo pela Unesco.
Agricultura.
Mariana Carvalho, do Republicanos, destaca o sucesso da nona edição do Rondônia Rural Show Internacional, ocorrida em Ji-Paraná, no final de maio. Ela observa que os negócios do campo são a base da economia do estado e que só durante a feira foram movimentados mais de R$ 2,6 bilhões em negócios.
De acordo com Mariana Carvalho, a participação feminina no agronegócio tem se tornado cada vez mais intensa. E por isso o tema da feira rondoniense deste ano foi Mulheres no Agro. Ela acrescenta que o evento contou com mais de 232 mil visitantes.
Emidinho Madeira, do PL de Minas Gerais, informa que a Comissão de Agricultura aprovou a realização de uma audiência pública com secretários de meio ambiente de todos os estados para discutir a desburocratização do licenciamento ambiental.
De acordo com Emidinho Madeira, é possível expandir a área de plantio sem invadir reservas ambientais, seguindo exemplos de países como os Estados Unidos e a Alemanha. Para o deputado, é preciso dar condições para que o homem do campo produza mais, gerando emprego e renda em todo o país.
Economia.
Participantes de audiência na comissão especial que analisa a reforma tributária levantaram incertezas sobre a arrecadação e o equilíbrio do Pacto Federativo a partir da reforma. A repórter Emanuele Brasil acompanhou o debate e tem as informações.
A nova proposta de reforma tributária dividiu a opinião de especialistas ouvidos pela Comissão Especial da Câmara, que analisa a matéria. Foram levantadas incertezas sobre se a proposta vai garantir o atual nível de arrecadação e o equilíbrio do Pacto Federativo. A PEC está assentada em três pilares: desoneração de toda a cadeia produtiva, desoneração da folha de pagamentos e cobrança do imposto na ponta. Para o procurador tributário da Ordem dos Advogados do Brasil, Luiz Gustavo Bichara, a proposta está na direção correta, mas deve indicar qual imposto fará frente à carga tributária atual.
Nós precisamos de uma modelagem financeira disso para saber quanto se conseguiria arrecadar com os tributos desenhados na forma da PEC 07. Embora eu ache absolutamente salutar a ideia da desoneração da folha, sobretudo para combater essa chaga do desemprego no Brasil, mas o fato é que em 2019 se arrecadou 480 bilhões de contribuição previdenciária. Que tributo poderá fazer frente a essa arrecadação brutal?
O diretor do Instituto Cearense de Estudos Tributários, Schubert de Farias Machado, falou que a PEC pode prejudicar o Pacto Federativo, já que afeta os fundos de participação de estados e municípios, mecanismos que, segundo ele, auxiliam no combate a desequilíbrios econômicos.
Da maneira que a proposta está, ela fere mortalmente o Pacto Federativo. O Brasil hoje tem uma federação cooperativa. Então, aqueles que mais arrecadam, dividem com aqueles que menos arrecadam.
Nesse ponto, o autor da proposta, deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, disse que pode ser criada uma regra de transição específica para os fundos de participação.
Estamos falando de 10% da arrecadação. Então, assim, maleáveis. E tem muitos estados que não precisam desse repasse ou que podem até ser desonerados no minuto que eles assumem a autonomia.
Já a relatora da proposta, deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, reforçou ser importante colocar um teto nos impostos estaduais.
O Estado não funciona como mercado. Se nós deixarmos os estados livres para cobrarem as alíquotas que bem entenderem, essa mobilidade de um pagador de impostos vai dizer, não, eu vou sair desse estado. Isso não é uma coisa tão simples.
Segundo o levantamento do Tesouro Nacional, em 2021, a carga tributária bruta das três esferas do governo foi de 33,90% do PIB, o que representa um aumento de 2,14 pontos percentuais em relação a 2020, que foi de 31,76% do PIB. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. Fique agora com as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União promove na quarta-feira, dia 15 de junho, a partir das 10 horas, o segundo evento de capacitação do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção. O evento atende ao compromisso assumido pelo programa de levar aos participantes conhecimento e informações sobre as melhores práticas de gestão e governança. Com isso, pretende auxiliar no enfrentamento da corrupção de maneira simples e direta. A ideia é auxiliar as organizações a implementarem estruturas e medidas que melhorem o ambiente e a cultura organizacional. A segunda etapa do programa contará ainda com mais 3 encontros ao longo do ano. O evento é aberto ao público e a transmissão será pelo canal do TCU no YouTube. Acesse o portal do TCU e faça sua inscrição.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.